A gente entrega.
Você precisa botar a mão na sereia. Botei a mão e depois eu vou te botar a mão. Tem que estudar, mano. Eu vou botar.
Senta direito, garota.
Oi, gente. Esse é o Senta Direito Garota. Eu sou a Juliana Amador.
E eu sou a Verônica Linder. E hoje a gente tá aqui com uma mulher muito maravilhosa. Bruna de Paula, cantora.
Ai, gente.
Mãe.
Mulher maravilhosa, cantora, mãe e que... Tem um babado, gente.
Que aconteceu? Na semana retrasada, passada, enfim. Quem acompanha no Instagram sabe que esqueci meu telefone dentro de um carro, né? Fui com as minhas filhas pra casa de uma amiga minha. Voltei pra casa, no rolê de tirar as crianças dentro do carro, meu telefone caiu lá e fiquei desesperada, entrando no negócio lá do buscar, achei meu telefone não sei aonde, comecei a ligar, pedi pra uma amiga ligar, não sei o que, achei que tinha perdido meu telefone, e de repente começa uma mulher a falar comigo, eu falei, gente, meu telefone já tá com uma mulher, entendeu? Tipo, já era, perdi meu telefone, aquele homem já vendeu meu telefone lá dentro, não sei da onde, que tipo, no mapa aparecia também dentro da Curicica, eu falei, gente, fudeu, perdi meu telefone, já era, o telefone tá lá já, não tem como buscar. E aí, de repente, uma mulher começou a falar comigo. Bruna, não... Ela começou, na verdade... Bruna começou a falar com uma amiga minha. Eu falei, porra, liga pro meu telefone e vê se você consegue falar. E aí, ela falou assim, eu vou levar aí. Aí eu falei, meu Deus do céu, essa mulher tá doida. Ela tá vindo na minha casa quase meia-noite.
A gente não tá mais acostumado com pessoas legais, gente.
Não, não tá. E eu já fiquei nervosa,
chegamos,
né? Eu falei,
nesse nível da humanidade.
É, eu falei, tio, olha só. Uma mulher falou que achou meu telefone. Não tô entendendo muito bem, mas agora o cara que tava com meu telefone já tá, tipo, um lugar muito mais longe. O telefone tá com ela. Fiquei confusa. E de repente, quando chega na porta da minha casa...
Exuberante.
Uma mulher, eu falei, que isso que tá acontecendo? Que mulher maravilhosa, chamou o telefone. Aí quando eu vi a foto dela, eu falei, isso aqui é artista, gente. Isso aqui não pode ser uma pessoa comum. Aí quando eu vi a foto dela, do namorado dela, que é o marido dela, eu falei, ah, não. Vamos lá, porque isso aqui, essa pessoa...
E aí ela me contou,
a gente
foi muito engraçado.
Achar
ela me contou
pessoa.
Isso, que eu falei, não chamou pra vir no Santa Tia Garota?
Aí ela me engraçou.
Eu chamei sim. Porque, gente, assim...
Bruna,
é o meu... Tipo assim, não é uma coisa supérflua. Meu telefone é que eu trabalho hoje em dia.
É, né? É uma
tipo,
ferramenta
é uma
de
ferramenta
trabalho,
cara. Você... Tipo, eu não ia poder comprar outro agora. E eu falei, caralho, que maravilhoso. Ainda existem outras pessoas que podem ajudar as outras, né? Tipo, a troco realmente de nada. Porque o que ela gastou? A gasolina foi da minha casa. Aí eu falei, não, vou até depositar um dinheiro pra comprar uma cerveja aí, Bruna. Vamos comprar uma cerveja aí pra esse brinde acontecer. Então, obrigada você estar aqui.
Ah,
sou muito grata mesmo, assim, incrível.
Assim, de antemão, quero agradecer a você pelo carinho de estar aqui no Senta Direito, Garota. Senta Direito, Garota. E assim, cara, foi um capítulo muito engraçado. Foi um capítulo muito, assim, que a gente fica assim, passada. Estou passada. Primeiro, porque eu nunca imaginava... que um iPhone está dentro do carro do meu marido.
Sim, o motorista, né? Seu marido motorista de aplicativo.
Exatamente.
E surge um telefone.
Mas num resumo geral dessa história, se colocar no lugar do próximo, amar o próximo e citar aquilo que você acabou de falar sobre a humanidade, que quase hoje em dia não se vê. Não que não exista mais, mas é muito difícil, é muito complicado. Né? A gente se colocar no lugar do outro e depois eu ouvir a Verônica, cara, isso aqui é o meu instrumento de trabalho, sabe? E ver, depois conhecê-la, ver que é mãe, que é uma guerreira, que a gente tá junto nessa luta diária, assim, foi maravilhoso pra mim. Eu me senti, assim, vitoriosa por ter entregado o seu celular.
Bendito esquecimento.
É, porque pra ela
eu
foi tipo...
Eu também me senti uma vitoriosa,
porque,
mulher.
Assim, pra Verônica foi não tô acreditando, foi uma vitória, mas pra mim foi uma vitória de ver todo o conjunto, né, da obra dessa mulher maravilhosa. Sim. E tá aqui hoje no Senta Direito Garota, muito bom.
Ai,
muito
Bruna.
Bacana, cara, de verdade.
Bruna, conta pra gente um pouquinho toda a sua trajetória como cantora, mulher, mãe, todas as suas funções.
Então, Bruna de Paula nasceu em
1993. Olha ela, Libriana. Super novinha.
Bebê.
Meu amor.
Bebê.
Só que não. Então, eu iniciei minha carreira como cantora desde os 9 anos de idade, que eu cantava na igreja, nos corais da escola, da igreja também. E com meus 17 anos, eu participei do meu primeiro reality, que foi algo que, de fato, me fez uma cantora profissional, né? Cantar em eventos maiores, em eventos abertos, com um público maior. E aquilo ali foi acarretando…
Mas até então, você não cantava profissionalmente. Você foi parar nesse reality cantando de brincadeira.
Exatamente. Foi de brincadeira, como era um hobby. Eu sempre gostei muito de cantar, né? Minha família sempre foi muito musical. E aí, com 17 anos, após o primeiro reality, eu me dei conta, assim, do que realmente estava acontecendo. Tipo, ó, agora tô no mundo, tá todo mundo, o Brasil todo, e me assistiu. É, vamos pra cima, é isso mesmo que você quer. E se eu falar pra você que foi fácil, por mais que a visibilidade foi muito boa, que eu cheguei, fiquei entre a décima finalista do programa, né, da Record. Foi uma visibilidade muito boa pra mim, que nunca havia participado. Mas a carreira em si não foi fácil. E não é fácil, entendeu? É bem difícil. E assim, a gente foi construindo, através desse primeiro reality, foi construindo outras coisas, né, através do The Voice, que depois foi meu segundo reality. E o carinho do público…
O The Voice foi quantos anos depois?
Foi alguns anos depois, com 25. Tem 2 anos isso. Tem 2 anos de The Voice Brasil. E assim, a gente ter esse reconhecimento do público ao passar dos anos é o que, de fato, nos dá mais força para poder lutar, né? Porque, no geral, além de ser cantora, eu sou negra e sou mãe. Então, são pontos que são muito fortes e que, de certa forma, ainda para a sociedade é bem difícil da aceitação.
Quando eu falei, mãe, perdi meu telefone, mas já recuperei. E olha só quem achou. Eu mandei o seu Instagram, minha mãe, ó. Eu conheço ela! Ela é sua amiga agora? Eu falei, quase, mãe, ela achou meu telefone. Aí a mãe, eu torci muito, cantei muito. Eu falei, cara, que coisa maravilhosa, né? Tipo, só um comentário.
Não, cara, e assim, e aquele dia do celular, meu amor. É aquele créditozinho que você me deu. Tive que comemorar com uma cervejinha bem gelada. Claro, mas aqui… E assim, e já contando os dias pra ser entrevistada pra essa maravilhosa, né? Porque eu não imaginava, gente. Eu não esperava, assim, o destino, de fato, que nos uniu pra gente estar aqui hoje falando e abordando sobre assuntos que muitas mulheres, muitas pessoas precisam ouvir, né? Precisam patentear certos pontos, né? Sobre ser mãe, sobre generosidade… Né? Sobre conquista, né? Sobre persistência, porque são pontos que, de fato, são… Assim, é muito fácil a gente falar, mas a gente levar isso na prática, né, meu amor? É só… Isso aconteceu com a gente, a reciprocidade bateu, né, Verônica?
Foi. Mas foi, conta incrível. Um pouquinho, como é que você foi parar nesses realities? Da onde, como é que é
essa… Então, cara, simplesmente, na minha maluquice, falei, cara, eu vou me inscrever. Na época de Lan House, né? Uhum. Então, fui lá louca na Lan House. Vamos lá, CPF, é isso? É aquilo que precisa? Tchau, foi. E o Ídolos, ele chama muito rápido, né?
Ah, é?
Ele chama muito rápido. Logo, já ligaram pro convencional da minha mãe. E, ó, você tá escalada pra audição no Rio de Janeiro. E eu fui, tipo, na brincadeira. Meninona, palhacita da Silva, como sempre. Fui lá na brincadeira, como não quer nada. E fui passando pelas etapas. Né? Tinha 5 mil pessoas, eu fiquei escalada nas 180 pessoas. Mediante essa multidão de gente ali. E foi, as coisas foram acontecendo. Aí, eu participei, na verdade, 2 anos. Que em 2011, eu fui pra São Paulo e fiquei 2 semanas.
Durou 2 anos, reality?
Não, foi, participei 2 anos. Porque durante… na primeira vez, no primeiro ano de 2011, eu participei, mas fiquei só até a segunda fase do programa. E fui eliminada. Uhum. Porém, voltei e lá no mesmo reality, os jurados falaram, olha, eu acho que você poderia se preparar um pouco mais e voltar no que vem. Porque, assim, eu me vi num outro horizonte, né? Câmeras, luz, pá. Sim. Então, fiquei naquela coisa, gente. Dá aquela travadinha, né? Dá. Aquela de primeira, dá aquela travadinha. Aí eu falei assim, cara, vou tentar de novo. No outro ano, fui lá, tentei de novo. E fiquei entre as 10 finalistas do programa. E pra mim, já foi uma vitória muito grande, porque eu aprendi muita coisa, né?
Com certeza, acabou sendo uma escola pra
Exatamente.
Você.
Eu acho que tudo na vida, a gente tem que tá de coração aberto pra gente poder aprender. Porque sábio é aquele que ouve, né? Não é aquele que fala demais. É aquele que ouve e que vai penetrando as palavras e que vai botando em prática aquilo ali nas atitudes. Então aquilo ali foi me ajudando muito, né? Tanto é que, assim, hoje na minha carreira me vem aquele retrosão do início até hoje. Eu só tenho gratidão às pessoas, aos conselhos, sabe? Isso é muito bom, foi muito bom pra mim. Me deu muita força, muita garra.
E você já não era, você já era mãe, não, né? Quando você fez o participou
eu do, não do... era mãe. No ano seguinte, após o Ídolos, eu me tornei uma mãe.
E aí, deu e uma... Aí? Como é que foi isso na sua carreira?
Um choque, né, bebê?
Quando você saiu, você começou a cantar na noite? Como é que foi a sua...
Então, quando eu saí do Ídolos, eu já comecei a ter aberturas nos locais, sim, né? Em alguns eventos pequenos. Mas já tava começando a trabalhar. Já botava uma pratinha no bolso. Sim. Já ficava toda feliz, meu amor.
E já tinha gravado alguma coisa?
Tava com estudão no final. Eu tava...
Justo.
Porque no começo o pessoal acha que é aquele glamour. E não é, gente. É ralação, é pauleira. É difícil.
Você já tinha gravado alguma coisa, não?
Não tinha gravado nada, não tinha gravado nada ainda, não tinha conhecido nenhum produtor. Era tudo por eu e eu.
Sim. Na cara e na coragem.
Na cara
se
e
joga.
Na coragem, se joga, garota.
Aí começou a tocar na noite, comecei o X-Tudo.
Exatamente. X-Tudo, o baldinho de cerveja. E vamos seguindo o baile.
Sim, uh-huh. Ser feliz, né?
Exatamente. E aí, depois que eu participei dos dois programas, um ano depois, eu tive a Rebeca. Soube que eu tava grávida, né, da Rebeca. Estava dentro de um relacionamento que logo depois também não fui mais à frente. Então, eu me tornei uma mãe solteira com o sonho de estrelar no mundo, mas com uma grande responsabilidade de ter uma criança, né, um
Você
serzinho.
Foi mãe com quantos anos?
Com 19 anos, exatamente. Então, assim, de um serzinho... E eu sempre fui independente, porque eu saí da casa da minha mãe com 16 anos. Então, assim, eu sempre quis me virar, sabe? Eu sempre quis ter essa experiência da vida. Vambora, eu quero saber qual resultado vai dar daqui a 5 anos. Mesmo se for cagada, eu quero botar meu pé no chão, quero fazer, eu quero botar pra F, resumindo. Uhum. Então, assim, quando eu descobri que eu tava grávida da Rebeca, me desestabilizou um pouco por essa independência, por eu estar ali sozinha, mesmo com o apoio da minha mãe distante, estar sozinha ali com uma criança, com um serzinho, é uma responsabilidade muito grande, né? Então, a Rebeca me ensinou muito e me deu muita força pra continuar. Porque, assim, eu falei, cara, não é porque eu tenho uma filha que eu vou deixar de trabalhar, que eu vou deixar de correr atrás do meu sonho. Então, a minha filha me criou mais forças ainda, porque eu tinha que dar o sustento, eu tinha que dar o leite, eu tinha
que
dar.
Foi uma potência, né?
Exatamente. E hoje, a minha filha vai fazer 9 anos de idade, já tá uma moçona linda, mas a maternidade foi bem difícil pra conciliar a carreira, pra trabalhar, pra encontrar pessoas confiáveis pra você, já que hoje em dia a gente não pode, né, infelizmente, deixar nossos filhos com qualquer pessoa. Né? É uma precaução muito grande que a gente tem que ter. E foi um aprendizado muito grande pra mim, como cantora, sabe? Essa parte da maternidade. E você, né, mamãe, né, Verônica? Que o diga, né?
Tenso.
Verdade.
E você, mas aí, como é que você foi parar no segundo reality? Você se inscreveu também?
O segundo
também?
Reality, então, eu me inscrevi.
Continua contando pra gente.
É, o segundo reality, eu me inscrevi no segundo reality. Simplesmente porque as pessoas me cobravam muito. As pessoas falavam, poxa, mas você canta muito. Você
continuou cantando na noite, é isso?
Sempre. Mas por que você não vai pra tal programa? Por que você não vai mais visibilidade? Vai. Por que você não bota a cara lá? Por que você não vai?
E até então nada tinha sido
gravado.
E aí
eu falei assim, cara, pra eu ir pra um reality, pra um outro reality, eu preciso estar um pouco mais preparada. Eu preciso estar um pouco mais... com uma desenvoltura maior. Né? Porque o primeiro reality, eu ainda chegava lá, sabe, aquele nervosismo das câmeras. E aquilo ali, no geral, me ajudou muito. E simplesmente, aos 25 anos, eu falei assim, agora é o meu momento. Agora eu vou me inscrever, agora eu vou botar pra F. E simplesmente, na minha primeira audição, às 19 segundos, as 4 cadeiras viraram.
Olha
super
ela.
Rápido. E me tornei finalista do programa.
Ai, que massa.
Então, assim... Foi foda demais. Foi muito bom.
E aí, depois que você saiu?
Olha, depois que eu saí... depois que eu saí do reality... Assim, o universo maior, né? Estava diante de mim. Porque, assim, o artista sem o público, ele não é nada. entendeu? E depois que eu saí, eu ter aquele reconhecimento todo da galera, sim, muito maior, né?
É.
Muito maior.
Que é, acaba que a Globo é muito grande.
Foi algo que, tipo, cara, foi um chutaço, foi um empurrãozaço, foi tudo. Me colocou, assim, lá em cima. E eu conheci pessoas maravilhosas que fizeram muito mais as coisas acontecerem, né? Que é hoje o meu empresário, que é o Rafa Vidal. Que a gente tem um escritório maravilhoso, que é a London Music. E, assim, ele fez...
Ele te conheceu através do programa.
Exatamente, me conheceu através do programa. E antes desse programa, a gente já tinha uma amizade. E depois, assim, só conciliou todo o meu trabalho. Muitas coisas que eu precisava, de fato. Tipo, melhorar como artista, como mulher... de me ver mesmo, sabe? Porque eu tinha uma coisa assim, eu falava, cara, eu não tinha aquela aceitação toda de ser a Bruna de Paula que eu sou hoje. Sabe? Eu acho que isso aqui vai ficar feio em mim. Ah, eu acho que isso aqui não é bacana. A gente tá sempre numa constante construção, né? Então eu ficava, isso aqui não é legal, porque se eu colocar isso aqui, fulano vai me achar feia. Ou vai falar mal de mim. Exatamente. Exatamente. Então, assim, desde o momento que eu comecei a trabalhar também com o Rafa, me ajudou muito em todas essas questões. Porque eu pude sentar, ser ouvida realmente da forma com a qual eu me enxergava.
Sim.
E para poder abrir a minha mente, né? Para poder...
O The Voice durou quantos meses?
O The Voice é um período de 6 a 8 meses, né, que a gente...
E também acabou sendo uma grande escola.
Exatamente. Foi uma porta, assim, gigantesca que se abriu pra mim na questão da divulgação do meu trabalho, exatamente, no, de fato, né? E logo depois do The Voice veio o meu primeiro single, né? Mentir pra Mentirosa, que...
Mentir
pra Mentirosa, querida.
Calma, explica.
Vem cá, eu entendi alguma coisa que tem alguma familiaridade, não, esse tema?
Não. Não, só achei engraçado. Tipo, tá mentindo pra mentirosa, caralho, tu tá otário.
Mas, gente,
otário.
Vem cá, mentir pra mentiroso é legal?
Não, óbvio que não.
É, gente, pelo amor de Deus. É algo assim, cara, tu quer mentir logo pra mim? A rainha da mentira, a rainha do trambique. Tipo,
tu é
assim.
A rainha,
não,
da mentira,
gente,
do trambique?
E da...
Tá, então, se comprometendo, gente, depois,
não, é o que
só.
Eu tô perguntando.
Então, o que acontece? A gente não é de bobeira, né? A gente tem que ter aquela sagacidade na vida.
Uhum.
Então, assim, essa música fala muito sobre mim, fala muito sobre as mulheres, fala muito sobre... Essa música, na verdade, ela fala sobre o relacionamento.
Essa música é sua? Você que compôs?
Exatamente.
Cantora e compositora,
não,
querida.
Eu sou compositora, mas o compositor dessa música em si é um grande amigo meu, o Doug Ribeiro.
Tá?
Mas, assim, ele me conhece muito.
Ele é o trambiqueiro.
Ele me conhece muito. E, assim, essa música fala sobre uma mulher que tinha um relacionamento e o cara simplesmente deu uma volta nela. Em pleno carnaval. E assim, isso é o que acontece praticamente no cotidiano de muita gente, né? Todo mundo vivendo as suas vidas amorosas na loucura. Tem muita gente que tem sorte no amor e outros não. E essa música fala muito sobre essa vibe, né? Que é mentir pra mentirosa, tu vai passar mal. Negão, a vida continua. Foi mentir pra mentirosa em pleno carnaval? Botei meu bloco na rua.
E aí você gravou seu primeiro single.
Exatamente. Nesse meu primeiro single, assim, as visualizações foram maravilhosas nas plataformas. Muitos compartilhamentos.
Foi com esse que você entrou na lista do viral?
Foi com Vai Virar TBT, que foi meu segundo single. E assim, Vai Virar TBT também aborda...
Explica isso, o que é entrar na lista do viral?
Do viral do Spotify, as músicas, né, que estão mais sendo ouvidas.
Exatamente, mais ouvidas, e eu fiquei no ranking, assim, 2 semanas direto.
Virado.
Então pra mim foi um máximo. Caralho, eu não tô acreditando.
Muito famosa, gente, a pessoa que achou no telefone, muito famosa. Fiquei me sentindo famosa.
E assim, cara, O Mentira pra Mentirosa e Vai Virar TBT falam sobre, na verdade, sobre mulher, sobre independência. e fala muito sobre mim, sobre tudo que eu já vivi, sobre o que eu vivo.
Ah, é? Fala sobre você.
Exatamente. Sobre tudo que eu já vivi, mesmo hoje tendo um amor, tendo encontrado um amor. Fala muito sobre o que eu já vivi e fala muito sobre as mulheres. A mulher empoderada, a mulher independente, a mulher que não depende de homem pra nada, sabe? Então vai virar TBT, vai virar uma lembrança. Então, assim, tudo que ela viveu com o cara que ele não deu valor, virou lembrança e ele só vai ficar ali, meu amor, babando, chorando, igual um bobão, querida.
Desse vai ter modelo. Que postar. Vai ter que postar no Facebook, no Instagramzinho lá. Hashtag TBT não tenho mais.
Pois, coitado. Meu amor. E assim a gente vai segue
virar
o baile.
TBT,
né?
Vai virar TBT.
Assim a gente
depois
segue
você canta
baile.
Aqui um pouquinho pra gente.
Ah, com certeza. Então é isso, meninas. A vida é muito boa, né, pra gente. A vida faz com que a gente encontre pessoas maravilhosas como eu tô aqui hoje.
E como é que. E a maternidade, você tá aí equilibrando pratinhos pra lidar com a sua carreira agora.
Sim,
que
exatamente. E, cara, não tem como. Não tem como eu dizer pra você falar assim, amiga, hoje tá de boa. Não. A luta.
Não tá de boa.
A luta
imagina.
É constante.
É.
A luta é constante por eu ser mãe. Porque é um comprometimento que a gente tem, porque a gente abre mão de muita coisa, do nosso momento com o filho, sabe? De muitas das vezes, por eu ser cantora da noite, uhum. Canto à noite, eu perco muitas
onde
das vezes os meus momentos.
Vamos falar sobre isso.
Os meus momentos com a minha filha,
sim.
Né? De dormir com a minha filha, de passar a tarde com a minha filha, de passar o dia com a minha filha. Tem que ter os dias certinhos. Enfim, é uma coisa que é muito dolorosa, assim, pra eu como mãe. Sinto muita falta, mas o que eu posso fazer pra sempre estar perto, pra sempre dar atenção, pra sempre dar de tudo como mãe, eu dou ali minha alma inteira ali, inteiramente pra minha filha. E sobre hoje, a minha carreira tá. Sobre os shows, eu tô em lugares fechando lugares mais cedo. Mais cedo. O show tá sendo mais cedo, né? Eu canto de 3 da tarde até 7 da noite. Então tô conseguindo conciliar.
Mas
um pouco
mais. Mas você tem lugares
mais.
Fixos que você canta?
Sim, sim. No Leblon, Ipanema. Né?
Aonde?
Na Barra
por que
da
que você não tá contando? Você
Boteco
tá
Boa assim? Praça, meu amor. O
que, que ela tá fazendo esse mistério?
Boteco
fala,
Boa
qual,
Praça.
Qual é a programação?
Esse Boteco meu, Boa Praça
não,
em todos os bairros?
Eu quero vocês lá.
Pô, a gente quer ir, a gente quer saber onde é, quer levar lá as pessoas que estão ouvindo, frente. Quem estiver lá ouvindo.
Então, todo sábado eu tô no Boteco Boa Praça. Ou no Leblon. Ou em Ipanema, ou na Barra da Tijuca. Então, sempre quando tem... quando o mês vira, tem os dias da semana em locais, em bares diferentes. Mas no Leblon, Ipanema e na Barra, tem o Boteco Boa Praça.
Boa.
Que você é
exatamente,
fixa.
De 3 às 19
horas. E você
tá
com essas duas músicas gravadas? Ou tem mais coisa
então,
lançada?
Então, tem a minha música agora, que nós lançamos há pouco tempo, que é Pés no Chão. É uma música, assim, que é muito forte, fala muito sobre a humildade. Fala que a humildade é a melhor maneira da gente vencer na vida. Fala sobre a nossa reciprocidade com as outras pessoas, a forma como a gente pode lidar com as outras pessoas, que tem muitas pessoas que são difíceis de lidar, tem muitas pessoas que não recebem as coisas da mesma forma. Como, por exemplo, a forma como eu e Verônica se conheceu. Tem pessoas que acham, ah... Perdeu o telefone, eu tô precisando, eu vou ficar com o telefone. Uhum. Tem gente que tem a mente, assim, super louca, sabe? Depois ela vai conseguir, tá com um telefone bacana, ela vai comprar outro. É tipo assim, as pessoas, tem muita gente que tem a mente totalmente fechada, que não se colocam no lugar do outro, que não tem um amor ao próximo,
sei.
Sabe? Então, assim, A minha música fala exatamente sobre tudo, exatamente. E tinha muito pouco tempo de lançamento e a gente se encontrou, entendeu? Então, assim, eu falei, caralho, eu tô vivendo literalmente, assim, tudo isso. Não só o que aconteceu com a Verônica, como, assim, diariamente eu passo por situações no meu dia a dia que são de troca mesmo, sabe? Que o meu coração se conforta de ter essa troca, de fazer o bem. Entendeu? De ter essa humanidade pelas pessoas, entendeu? A gente tem que ser exemplo, na verdade, né? A gente tem que ser um exemplo nessa vida.
E aí, quais são os próximos planos e passos dessa carreira aí, meteórica, foguete, então, não tem ré.
Hoje, ó, hoje eu tenho show, vou sair daqui do podcast.
É, mas é que hoje não vai ao ar. Hoje que, né, quando a gente, as pessoas vêm vocês perderam o show.
Vocês perderam o show,
gente, quem não acompanha no meu Instagram, pelo amor de Deus. Mas eu quero vocês sambando a beça, meu estilo globeleza passista. No balacobaco e vocês lá junto.
Eu quero.
Eu também quero.
Eu quero.
Maravilhoso.
Fala, quais são os próximos passos? Quais são o que, que...
Então, tem muito trabalho bacana pra gente fazer ainda. Tem muita música aí ainda pra gente trabalhar, pra gente botar aí na rua. Tem umas surpresas bem bacanas aí pra diferentes públicos, até porque o meu público que tá ali sempre comigo ali é LGBT. É a mulherada, é criança, é...
Esse show
é
que você faz é samba?
Sim, é um samba pop, né? Mas eu tô sempre levando as músicas da... A música dessa galera toda, que foi muito importante, né, na história do samba. E eu sempre coloco em pauta alguns cantores, né? Pro meu repertório, como Alcione, Beth Carvalho, Elza Soares.
Nossa, deve ser lindo você cantando Elza.
Que são, assim, maravilhosas.
Sim.
Que foi, assim,
referência.
É, referência até pra mim no The Voice, a minha primeira música. Foi Malandro.
Uhum.
E, assim, foi muito especial pra mim, tem sido muito especial pra mim nos meus shows. E minhas músicas, que pra mim são tudo. Tudo. Assim, não pode faltar no show.
De sua autoria, né?
Exatamente, não pode faltar, querida. Tem que ter. Tem que ter.
E o pessoal, e as pessoas amam?
Ah, as pessoas curtem muito, assim, se identificam bastante. Porque falam muito sobre a nossa realidade, né? E já que você tá perguntando muito, acho que é melhor dar uma palhinha, não é?
Eu acho, né?
Eu acho.
Não, eu fico pensando, eu acho legal. Porque, assim, eu acho, a sensação que a gente tem é que as músicas eram compostas por homens, né?
É.
Então, até rolou isso, né? Com a Marília Mendonça. Essa pertencimento, quando as mulheres agora estão se encaixando nas letras. Porque antes a gente tinha que mudar
a letra.
Era um homem contra
essa
mulher.
Fazer uma paródia, às vezes,
fazia. A gente tinha que mudar. Então, eu acho que essa nova leva de composições feitas, que a gente se encaixa realmente, se enxerga.
Se identifica, né?
Exatamente.
Então, não sei, Bruno, o que você quer? Antes de você cantar, você quer contar mais alguma coisa? Que a gente precisa saber sobre você?
Então, cara, de antemão, assim, eu sou mulher preta, sou mãe, tô nessa luta diária, sempre em busca de reconhecimento profissional, e para contar um pouquinho da minha história, que não é fácil, e para dizer também pra gente, de fato, para todos que estão nos ouvindo aqui, não desistam dos seus sonhos, isso é muito importante, a gente ter foco total no que a gente quer, no que a gente busca, senão a gente não vai a lugar nenhum. Né? E de fato também que o Mandurinha só não faz verão. A gente tem que ser muito coração também para poder receber o que as pessoas nos passam. Até porque eu tenho pessoas maravilhosas na minha vida que, como meu empresário, como a minha mãe, como meus familiares, como tenho muitos amigos que sempre apoiaram a minha carreira. Então isso é muito importante e tem sido muito importante para mim. Sempre vai ser, né? Eu acho que isso é essencial para a vida de qualquer artista, de quem queira fazer, sei lá, o que na vida é o mais importante é você estar de coração aberto para receber isso tudo, né? Que a tendência é só você crescer e crescer e crescer. E estamos aí para isso.
Que bom, Bruna. Boa sorte, né?
Muito obrigada.
Já tem um apego, um amor.
Obrigada,
uma torcida aqui muito grande por você. E aí, você tem músicas ainda pra gravar? Como é que tá essa?
Sim, esse ano ainda a gente vai soltar. Ainda
vocês vão soltando aos pouquinhos,
não,
é isso?
A gente,
essa
a gente, meu amor, a gente tem nossos segredinhos que a gente não pode contar. Né?
Eu amo.
A gente tem nossos babados. Mas esse ano ainda tem um single assim, babadeiro.
Ah,
uma participação maravilhosa.
Olha ela.
Que eu quero muito que vocês fiquem acompanhando aí meu trabalho. Que quando.
Então, e pra te encontrar nas redes, tipo Bruna de Paula, né?
@BrunaDePauloOficial.
Boa.
Tá ali minha fotinho.
E lá nas suas redes tem a sua agenda de show?
Sim, as pessoas acompanham tudo por ali, pelos meus stories, TikTok, em tudo quanto é lugar. Não sou muito boa de dança, não, mas a gente tenta, né?
Jura?
A gente
tentou aqui, tipo.
Daquele jeito, daquele modelo. E é isso, em todas as plataformas digitais, a galera consegue me seguir, ouvir o meu trabalho, em todos os aplicativos de streaming, Spotify, Deezer. É só entrar lá, Bruna de Paula, seguir, coraçãozinho.
Boa.
Vamos que vamos. Então vamos mentir pra mentirosa?
Mente pra mentirosa, vai.
Olha só ele, achando que a vida é um morango docinho. Cuidado, esse tá pra azedar. Do nada, quando alguém vier de garfo, tu vai tá dando sopa. E o lombo da nega tem tempero, sabe? Sem essa de colher. Qual é? Cê me respeita. Mary Kay tá caro pra você, com essas besteiras me fazer chorar. A lei do retorno é implacável quando o papo é sacanear. Eu já feri, já fui ferida, tô cascuda desse blá blá blá. Quer mentir pra mentirosa, tu vai passar mal, negão, a vida continua. Foi mentir pra mentirosa em pleno carnaval, botei o meu bloco na rua.
Adorei, gente.
Gostou do close?
Amei.
Esse é o close da gata.
Gente, isso, rapidinho, essa daí foi a história do seu amigo.
Essa é mentirosa.
Que foi o seu amigo que escreveu. Mas é a tua história, mas faz parte.
Seu amigo escreveu pra você.
Exatamente.
E o que mais? A gente quer ouvir mais.
Vai virar TBT.
Ah, então, quero virar.
É o Mermômia? O virar TBT com o cara do carnaval? Ou é outra história já?
É outra história.
Ou vai virar TBT? É outro que compôs?
Não.
Outro que compôs. O compositor de Vai Virar TBT é o J.A.
Ah.
E maravilhoso, que eu amo. Um grande amigo também.
E também compôs baseado na sua história?
Exatamente. Todas bem verídicas.
Ah, vai.
Reza a Deus pra você hoje perder o seu sono, falando com seu travesseiro. Consequências de um covarde que não quis dizer a verdade. Reclama que eu falo demais, mas quando eu me calo, corre atrás. Já deu pra entender que só vai refletir quando me perder. Pode dizer pros seus amigos sua melhor versão. O seu desespero não vai tirar minha razão. Não adianta vir no meu portão, já fechei a porta do meu coração. Pode mandar mil mensagens que será em vão. Vai virar TBT, todas as fotos minhas com você. Vai acordar e não vai mais viver. Eu te avisei que você iria me perder. Vai virar TBT, o dia que você me conheceu. Nossa viagem de lua de mel. Eu te avisei que você iria sofrer.
Adoro.
Identifiquei aquela. É sobre isso.
Não adianta. Não adianta vir no meu portão.
Bruna,
não adianta.
Tem uma terceira. Então, são maravilhosas, são perfeitas pra viralizar,
né? É por isso, porque é isso, né? Tipo, as mulheres elas não têm essa música pra cantar, só tem esses homens ridículos cantando. Maravilhoso, Bruna.
Pés no Chão é nosso último single maravilhoso também, que eu amo. Começa assim. A noite tá boa pra beber, cantar, beijar e ser feliz. Eu não tô nem ligando, não quero saber o que esse povo diz. Tô afim de zoar, não vem me criticar, deixa eu me divertir. Tô cagando e andando pra quem é Nutella e de ser raiz. Se eu tiver que falar, eu falo. Se eu tiver que xingar, eu xingo. Se eu tiver que brigar, não nego. Se eu tiver que mentir, não minto. Meu caminho eu mesmo traço. Tô em busca do paraíso. Minha família é meu ponto fraco. fraco, me dá forças quando preciso. A humildade é a melhor maneira de vencer na vida. Ajudo quem posso, desprezo quem pisa. Desejo bem pra quem desejo mal. E pra quem duvidou, eu mostrei quem eu sou, dando a volta por cima. Na estrada de luta, minha fé é quem me guia. Tô sempre sonhando com meus pés no chão. Tô sempre sonhando com meus pés no chão. Tô sempre sonhando com meus pés no chão. É isso aí.
Ai, gente,
essa é perfeita, a sua cara, realmente.
Você vai chorar, Juliana? A Juliana sempre chora.
Ai, é isso, bebê.
Juliana, eu fazendo história.
Bruna, estamos apaixonadas.
Ah, eu também por você.
Deseja
gente,
muita sorte.
São maravilhosas,
muita,
gostosas. Que isso?
Muito gente. Sucesso, muito Sim. público.
Obrigada.
Muitos... Top 1 do Spotify.
Ah, muito sucesso pra
Voos
nós.
Voos altos, maravilhosos. Que você seja muito feliz. Que ganhe o mundo com a sua voz, com a sua simpatia,
que aqui
beleza,
seja uma ponte
inteligência.
Também.
Ah, né? Com certeza.
Que, conte
que
com a gente.
Mais gente conheça
com
você.
Com certeza. Obrigada pelo carinho,
é incrível,
meninas.
Assim.
Vocês são referências
é
aí pra uma galera... Tá, eu tô ali fuxicando tudo, meu amor. Vocês são babadeiríssimas.
Então, continue
desejo,
fuxicando a gente.
Desejo também muito sucesso pra vocês. Vocês são maravilhosas, de grande referência. De força, né? De luta, de incentivo, assim. É top demais tá aqui com vocês hoje, tá?
Senta muito maravilhoso.
Direito, garoto.
Senta vamos. Direito, garoto. Caramba, né? Ó, merece uma música, hein? Cadê essa galera aí? Senta direito, garoto, é o caralho.
Chama a Juliana pra cantar.
Acho digno, acho digno. Vai ser meu amor, um espetáculo.
Ai, queremos.
Amamos muito te ouvir, Bruna.
Obrigado pelo
Eu quero
carinho,
te ver ao
amiga.
Vivo. Vamos no
Sim.
show dela.
Com certeza.
Nossa, de 3 às 7 dá pra levar as crianças.
Pois é, vamos
Já
fazer
Já pode o quê? Se
claro.
Se o rolê deixar a gente levar, a gente
Não,
leva.
Sim, o rolê dá pra levar. E assim, aberto ao público. Tem uma criançada lá que vai na frente do palco, meu amor.
Ai, que delícia.
E samba... Demais, você fica passado.
Ah, eu amo.
Eu fico passado, só fico. Canto, não sei se eu canto ou se eu filmo as crianças. Que é muito bom, muito maravilhoso.
Que lindo.
Muito bacana. E eu espero vocês lá.
Estaremos. Então,
nós vamos.
Muito obrigado pelo carinho de estar podendo passar um pouquinho, né, do meu trabalho. Do meu trabalho
Sim.
também com samba. Porque é muito difícil hoje ter a mulher no samba.
Muito.
É muito difícil você ver a mulherada ali. Sambista. Você sempre vê as pessoas enfatizando ou dando oportunidade ainda por um pouco de machismo, que ainda existe ainda o preconceito, existe ainda. E por ser mulher preta também, a gente está nessa luta diária e estamos vencendo.
Sim.
Estamos vencendo, estamos rompendo todas as barreiras. E isso é muito gratificante.
É incrível mesmo. E a sua voz Verdade. É muito maravilhosa.
Maravilhosa.
Ah, obrigada.
Maravilhosa, ainda mais bonita ao vivo.
Linda.
Que, né, fui eu. Fui tricar também. Falei, vou chamar essa mulher. Vai que ela nem canta, de repente. Né? De repente, sei lá, né?
Ah, não,
de repente,
amor,
é só presença. E quando eu ouvi, eu falei, puta merda. Maravilhosa.
Eu gosto
Incrível.
Muito. Amo o que eu faço.
Irado.
Obrigada, obrigada,
perceber.
Verônica. Obrigado, gostosa. Eu amei seu batom, tá?
Obrigada.
Amei, gente, tá um close essa mulher.
Juliana, né? Muito maravilhosa.
Tá muito fina, muito
ela
fina,
é,
querida.
Ela é.
Muito fina.
Muito fina.
É. Beijo, gente.
Beijo, maravilhosos.
Beijos.
Gratidão.
Senta direito, garota.